Parashá Vaishlach significa e enviou. Essa parashá começa com o relato de Yaakov voltando para a terra de Israel, depois de 20 anos na casa de Lavan. Ele volta e, ao voltar, ele tem que se deparar com o seu irmão Esaú, uma situação conflitante em que Jacó acaba ficando sozinho, sozinho. E é sobre isso que nós vamos estudar agora. Ficando ele só. Gênesis, no capítulo 32, inicialmente, a título de introdução, a partir do versículo 22. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus 11 filhos, e transpôs o vale de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia. Observem que aqui a Torá não nos diz o nome das suas esposas. Nós sabemos, obviamente, o nome das suas esposas, Lia e Raquel. Nós sabemos, evidentemente, o nome das suas servas, Bilhá e Zilpa. Nós sabemos, evidentemente, o nome dos seus filhos. Mas a Torá, intencionalmente, ela não nos fala aqui dos nomes das outras pessoas. Por quê? Porque o foco nesta passagem está centralizado em Yaakov, e mais ainda no fato dele ter ficado realmente sozinho. Então ele toma sua família, tudo que lhe pertencia, e fez com que eles atravessassem o ribeiro de Jaboque, mas ele fica sozinho. E aqui é que começa o nosso texto. Versículo 24. Ficando ele só, e lutava com ele o homem até o romper do dia. Vendo esse que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a articulação da coxa de Jacó na luta com o homem. Vejam que aqui a Torá nos diz que ele ficou só, que lutava com ele um homem. Um homem. Isso tem importância no entendimento dessa passagem. Ou melhor, na dificuldade de entender exatamente com quem Jacó lutava. Com quem ele estava realmente lutando. Alguns rabinos afirmam que ele estava lutando com o anjo de Esaú, ou com algum anjo. Outros dizem que ele estava lutando literalmente com um homem, uma pessoa, um ser humano. Outros vão dizer que não, ele estava lutando com Deus. E a verdade é que a Torá, ela deixa essa certa ambiguidade de propósito, porque isso diz respeito também às nossas lutas, quantas e quantas vezes nós lutamos e nós nem sabemos direito com quem nós estamos lutando. É o diabo? São os demônios? É a nossa carne? São as outras pessoas? São pessoas da família? São próximos? São vizinhos? São inimigos? São adversários? É contra nós mesmos? É contra as nossas tendências? É contra o Yetzer Hará? Ou é com Deus? Ou mesmo não sendo diretamente com Deus, será que Deus não está de fato soberanamente cuidando de tudo? nos colocando em situações de luta deliberadamente para nos fazer crescer, para nos fazer amadurecer, para nos transformar muitas vezes, para fazer com que nós vivamos experiências que nós precisaríamos de qualquer forma tê-las, tudo debaixo do controle de Deus, mesmo que não seja Deus diretamente. E às vezes quando nós vemos uma luta pela frente, ou quando nós estamos no meio de uma luta, nós pensamos, eu quero sair disso aqui, eu quero parar isto, eu quero me livrar disso tudo aqui. Mas parece que a intenção de Deus, muitas vezes, é justamente o contrário. É que nós continuemos na luta, embora a luta diversas vezes nos traga sofrimentos. Mas é necessário, como foi a luta de Yaakov. Yaakov parecia não saber exatamente com quem ele estava lutando. Observe, ficando ele só, ele lutava com ele um homem, até o romper do dia. Aqui parece simples, literalmente nós conseguimos interpretar com uma certa facilidade se ficarmos só nesse versículo. Mas o texto continua, ficando ele só, ele lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo esse que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Yaakov, da articulação da coxa de Yaakov. Isso aconteceu na luta com o homem, a Torá repete, na luta com o homem. Disse esse, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Parece que foi uma noite longa, uma luta demorada, foi algo rápido. Foi algo que levou bastante tempo. Não é possível precisar, obviamente. Mas é claro que foi algo demorado, até o romper do dia. E aquele homem com quem Yaakov lutava, disse a Yaakov, deixa-me ir, pois já rompeu o dia, já amanheceu. E Yaakov diz, eu não te deixo ir, não te deixarei ir, se não me abençoares. O que significa isso? Essa obstinação, essa teimosia, essa determinação de Yaakov. Não te deixarei ir se não me abençoares. Aparentemente, Yaakov se sentia em condições de colocar esse limite. Não te deixarei ir. O homem diz a Yaakov, deixa-me ir. Yaakov diz, não, não te deixarei ir. Não vou deixar você ir, se não me abençoares. Antes de ir, você me abençoe. Então aqui já fica um pouco difícil pensar que se tratasse de um homem comum com quem Yaakov estava lutando. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? O homem pergunta a Yaakov, como te chamas? Yaakov lhe responde, Yaakov. Então disse, já não te chamarás Yaakov, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Quem é esse outro homem com quem Yaakov está lutando, se é que é simplesmente um homem que tem o poder de abençoar Yaakov? E de mudar o seu nome. Que homem é esse que pode mudar o nome de Yaakov, dizendo, já não te chamarás Yaakov, e sim Israel. E o significado do nome Israel é justamente este. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Yaakov lutou como um príncipe. Yaakov lutou com Deus. Yaakov lutou com os homens. E aquela outra pessoa, que não sabemos exatamente quem era, disse isso a Yaakov. Essa é a bênção. É assim que esse homem, abençoa Jacob, dizendo: já não te chamarás Jacob, e sim Israel, seu nome agora é mudado. Pois como príncipe lutaste, você lutou como um príncipe. Como é que um príncipe luta? Um príncipe não luta como um desesperado, como um mercenário. Um príncipe luta dentro de princípios. Um príncipe luta com força e com ética, com vigor e com honra. Lutaste com Deus e com os homens. E não apenas lutaste, não apenas você lutou como um príncipe, ou seja, não é simplesmente lutar por lutar, mas como se luta? Como? Como nós enfrentamos as nossas lutas? Não é lutar desesperadamente. Isso aí qualquer um faz. Mas o homem reconhece que Jacob havia lutado como um príncipe. E havia lutado com Deus e com os homens. Não era uma luta pequena. Não apenas não era curta, mas também não era pequena na abrangência. E prevaleceste. Jacob prevalece. Jacob vence. Aliás, isso está relacionado ao nome Jacob. Aquele que suplanta, aquele que prevalece, aquele que vence. Tornou Jacob, diz: como te chamas? Agora é Jacob que quer saber o nome daquele homem. Como te chamas? E é por isso que nós entendemos que Jacob não sabia exatamente quem era aquele ser, quem era aquela pessoa. Por isso ele pergunta o nome. Quem é você? Através do nome se saberia mais ou menos quem era. Se era de fato o anjo de Esaú, se era algum anjo qualquer, se era um demônio, se era outro homem, se era o próprio Deus. Se era uma pessoa comum, quem é que estava ali? Tornou Jacob, diz: rogo-te, como te chamas? E a resposta que ele recebe é: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou-lhe. Importante não é meu nome. O importante não é quem eu sou, no sentido de definir a minha identidade. É como se o homem dissesse isso, essa é a mensagem que é transmitida a Jacob. E o abençoou ali. O importante é a berachá, o importante é a bênção. Jacob é abençoado por aquele homem, aquela pessoa, aquele ser que tinha o poder de mudar o seu nome e de abençoar. Seria com Jesus Cristo que Jacob estava ali lutando? Mais na frente, alguns versículos adiante, nós vamos ver quando Deus, o próprio Deus, aí sim de forma clara, aparece a Jacob em Betel, mais uma vez, e lhe diz: o teu nome agora é Israel. Como se fosse o mesmo impulso que nós vemos aqui em Jaboque. Então é possível supor, sim, que Jacob estava lutando com Jesus Cristo. Não sabemos, não podemos afirmar de fato, não podemos afirmar, mas é uma das possibilidades. O fato é que Jacob lutou com alguém que tinha o poder de abençoá-lo, de mudar seu nome, e esse alguém reconhece que Jacob havia lutado com Deus e com os homens. Havia lutado como um príncipe e havia prevalecido. Mas convém retornar ao início do nosso texto, ficando ele só. Essa luta não ocorreria com Jacob vivendo ali no meio de sua família, ou na casa de Lavan, ou na casa de Tzag, ou na companhia de quem quer que fosse. Ele precisou para que isso acontecesse, ficar só. Fez passar suas esposas, suas servas, seus filhos, seus bens, gado, tudo que possuía. Ficou sozinho. E ao ficar sozinho, Deus o abençoa. Deus o presenteia, porque seja quem fosse aquela pessoa, aquele ser, aquele homem com quem Jacó luta, fosse quem fosse, certamente isso aconteceu debaixo da soberania de Deus, debaixo da vontade de Deus. Deus presidindo, Deus permitindo e Deus proporcionando aquela luta. Vejam que erro que teria sido Jacob dizer, não quero lutar. Ou tentar fazer com que aquela luta terminasse logo, como nós somos tentados em nossas vidas muitas vezes. Eu quero me livrar desse sofrimento. Eu quero alívio, eu quero sossego, eu quero tranquilidade, eu não quero luta. Mas essa luta, ela era na verdade uma bênção, um presente de Deus. Era aqui a oportunidade que Jacob teve de demonstrar que ele realmente lutaria como príncipe, que ele lutaria com Deus e com os homens, e que ele prevaleceria como de fato prevaleceu. Se Jacob tivesse feito o que nós muitas vezes fazemos, que é fugir da luta, ou que isso aqui termine logo, não aguento mais, estou cansado, estou sobrecarregado. Jacob parece que apreciou a luta. E essa é uma lição para nós. Talvez, olhando o nosso pai, Jacob, nós possamos aprender a também apreciar as nossas lutas. Mesmo, ou talvez principalmente, aquelas lutas em que nós ficamos sozinhos. Onde estão as esposas para apoiar Jacob? Onde estão seus filhos? Onde está seu pai? Onde está qualquer pessoa na face da terra para ajudá-lo? Ele está sozinho. Ficando ele só. Mas esse ficando ele só não era um problema. Não era algo que precisasse de cura, de solução. Ao contrário. Era justamente esse o contexto, essa situação em que Deus quis deixar Jacó. Não foi um acidente, não foi um acaso, não foi um tropeço. Foi intencional da parte de Deus, ficando ele só. Deixou passar tudo o que tinha e ficou ele só. E ali ficando ele só, ele teve esse presente de Deus. E o presente de Deus foi a luta, inicialmente a luta. E no meio dessa luta, quase no finalzinho ali, quase acabando, quando o homem que lutava com Jacob até disse, deixa-me ir, acabou. Jacob disse, não, eu não deixo você ir. Se você não me abençoar, a luta vai continuar. Ah, mas o dia amanheceu, não importa, pode amanhecer o dia e ser outro dia, e outra semana, e outro mês. A gente vai continuar lutando aqui até você me abençoar. Por isso o homem diz, a Jacob, você lutou como um príncipe, com determinação, com força, com elegância, com ética, com honra. E o abençoa. Depois da luta, versículo 30, aquele lugar chamou Jacob Peniel, a face de Deus. Pois vi Deus face a face. Isso joga mais um ingrediente em nosso problema de interpretação. Porque o nome do lugar, e acompanha o nome naquele lugar de Peniel, face de Deus. Pois disse, vi a Deus face a face. Então, será que Jacob não estava mesmo lutando com o Mashiach? Que é verdadeiro homem e também é verdadeiro Deus? Não podemos afirmar, mas os indícios são fortes. Vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Porque quem vê a Deus face a face não aguenta, morre. Mas Jacó reconhece, vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, o dia amanheceu, nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Lembra? Porque o homem, na luta, havia tocado na luta, na articulação da coxa de Jacob. Jacob agora andava torto. Andava torto. Mas muito reto. Muito reto. Manquejava. Mas seu caminho era o caminho da retidão. O caminho de Deus. Ele claudicava, mas ele estava firme como uma rocha. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. É claro que tudo foi orquestrado por Deus e a condição para essa luta era que Jacob ficasse só. Há também um outro homem que ficou só e foi lutar. Esse homem é Jesus Cristo. E o relato está em Mateus, está em Marcos, está em Lucas. Eu escolhi o texto de Marcos. Marcos capítulo 14. Evangelho segundo Marcos capítulo 14. A partir do versículo 32, logo após o Seder de Pessah, começa esse texto. Marcos 14, a partir do versículo 32. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. Quais são os discípulos que estão ali? Todos. No versículo 32, todos. Menos Judas Iscariotes. Havia outro Judas dentre os discípulos de Jesus. Yehudá ben Yaakov, Judas, filho de Tiago. E havia o Judas Iscariotes que já não estava. Ele saíra no meio do Seder de Pessah. Então Jesus vai com seus 11 discípulos. Então foram a um lugar chamado Getsemane, que é onde as olivas são apertadas, prensadas, para que saia delas o óleo precioso. Aqui estava Jesus, e ele disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Versículo 33, e levando consigo a Pedro, Tiago e Jacó, a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Uma lembrança aqui, o nome Tiago, que aparece no Novo Testamento, assim escrito, ele em hebraico é Yaakov. Tiago, Iago, Iagobos, Jacobos, Jacob, vem de Jacob, é a forma grega que foi aqui transliterada, mas o nome hebraico é Jacob, Pedro, nós poderíamos ler aqui Pedro, Jacob e João, enfim. E levando consigo a Pedro, Tiago e João começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Vejam, até o versículo 32, são 11 discípulos. No versículo 33, são só três: Pedro, Tiago e João. Então Jesus deixa oito dos seus discípulos em um lugar e segue em frente com três apenas. Levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Jesus sentiu, naquele momento, pavor e angústia. Talvez isso choque. Mas, entendam, Jesus é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Quando nós compreendemos que Ele é verdadeiro Deus, isso pode chocar alguns. Mas quando nós compreendemos que Ele é verdadeiro homem, também isso pode chocar a outras pessoas. Plenamente divino e plenamente humano, a ponto de sentir pavor e angústia. Ele disse: "A minha alma está profundamente triste até a morte." Pavor, angústia, triste até a morte. É muito suspeita essa ideia de que um crente só anda sorrindo, feliz e contente, nunca fica triste, nunca sente medo. É falso isso. Porque o próprio Jesus sentiu neste momento. E ele diz isso, ele verbaliza isso. Começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia, e ele diz: "A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui, vigiai." Vigiar, shomer, o vigia, o que guarda, tem muitos sentidos, mas certamente vigiar implica em ficar com os olhos abertos. Ficar acordado, ficar desperto, ficar atento. Ficar aqui e vigiar. Ele diz isso aos três, Pedro, Tiago e João, que haviam seguido mais alguns passos com ele. Agora no versículo 35, Jesus ele se adianta mais uns passos ainda, só que agora ele fica só. Atrás dele haviam ficado os oito discípulos, um pouco mais próximos, mas ainda atrás dele, Pedro, Tiago e João. E agora Jesus estava sozinho. Versículo 35. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. Vejam a angústia, o pavor, a tristeza, o sofrimento de Jesus. A minha alma está profundamente triste até a morte. É uma tristeza inimaginável. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra, para que, se fosse possível, lhe fosse poupada aquela hora. Como que dizendo, é necessário, precisa ser assim? E dizia: "Abba, Pai, tudo te é possível. Poderia talvez ser feito de outra forma? Haveria outro meio de proporcionar a nossa salvação? Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres." Aqui Jesus como homem, Jesus como homem, poderia-se pensar em uma não coincidência absoluta da vontade de Jesus e da vontade de Deus? A ponto do próprio Jesus dizer: "Não seja o que eu quero, mas o que tu queres." Vejam a intensidade, o tamanho, a profundidade dessa luta. "Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, o cálice da ira de Deus, onde o justo sem pecado, Jesus, receberia o castigo por pecados que ele não cometeu? Por pecados que são nossos? O cálice da ira de Deus seria tomado por Jesus na cruz, para que nós não precisássemos sorver nenhuma gota dele. Abba, Pai, tudo te é possível. Passe de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Então Jesus ele volta. Voltando, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Simão, tu dormes. Não era só Simão que estava dormindo, os três. Mas sabe como é que é? O líder sempre é o líder. Pedro era o líder dos apóstolos. Então é a ele que Jesus repreende com mais ênfase. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes. Não pudeste vigiar nem uma hora. Não deu para ficar acordado. Vejam que Jesus não estava afastado de Pedro, Tiago e João apenas em distância de metros. Talvez a distância nem fosse tão grande assim, mas eles estavam dormindo. Então eles podiam até estar perto, em metros, mas muito longe. Então Jesus estava de fato sozinho, ainda que com aqueles três dormindo ali perto dele. Achou-os dormindo. Simão, você está dormindo. Nem uma hora você pôde vigiar. Então Jesus dá essa ordem aos seus discípulos, a nós. Versículo 38. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Essa é a nossa luta. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto. Mas a carne é fraca. Esta é a nossa luta. E esta nossa luta é uma luta solitária. Não adianta levar junto para isso esposa e filhos e parentes e amigos. Não adianta levar junto patrimônio, sua conta bancária, seus bens, suas posses, seus imóveis, seus carros, seu dinheiro. Não adianta. É uma luta solitária. E esta é a nossa luta. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Jesus nos diz que o Espírito, na verdade, está pronto. É claro, porque fomos remidos pelo próprio Jesus Cristo. Mas nós ainda gememos nesse tabernáculo. A carne é fraca. Nós ainda temos tendências carnais. E aqui a carne é fraca. Quando se lê isso, por favor, não sejamos reducionistas. Aqui não é simplesmente coisas sexuais e não beber e não fumar e não adulterar. É muito mais que isso. É a nossa raiva, a nossa ira, a nossa impaciência, a nossa maldade, a nossa malícia, são as obras da carne. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca e nós vivemos nessa luta enquanto estivermos neste tabernáculo gemendo. Esta é a nossa luta. E a instrução de Jesus Cristo a nós é vigiai e orai para que não entreis em tentação. Porque quando nós entramos em tentação, parece que a coisa vai se esfacelando muito rapidamente. Depois que entramos em tentação. Então Jesus nos diz para que não entreis em tentação. Vigiai e orai, vigiai e orai, vigiai e orai. Fica acordado. Jacó podia ter ido dormir aquela noite. Ele ficou acordado, lutando até o raiar do dia. A nossa tentação é fugir da luta. A nossa tentação é buscar o conforto, é a zona de segurança. Jesus nos diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, sim, está pronto, mas a carne é fraca. Então, enquanto nós estamos neste tabernáculo, nós temos que lidar com a carne fraca. Ainda que com o Espírito pronto, graças à obra redentora de Jesus Cristo. Versículo 39. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Isso acontece várias vezes, acontece três vezes. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhes responder. Uma segunda vez, uma vez estavam ali dormindo. Jesus repreende a Pedro e vai orar de novo. Retirando-se de novo, Jesus se retira de novo, vai orar, repete as mesmas palavras. Quando ele volta, o que ele encontra? Os discípulos dormindo de novo. Voltando, achou-os outra vez dormindo. E veio pela terceira vez, versículo 41, e veio pela terceira vez, disse-lhe, ainda dormis e repousar? Vocês estão preocupados em dormir e repousar? Mas nós estamos no meio de uma luta. E veio pela terceira vez e disse-lhes, ainda dormis e repousais? Basta! Chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. E aí vem a crucificação. E é por causa dessa entrega de Jesus. É por causa da luta de Jesus, da sua vitória. É porque o Filho do Homem foi de fato entregue nas mãos dos pecadores. Que nós podemos hoje seguir o caminho de Jesus. Seguir o caminho de Jacó. E nós também lutarmos como príncipes. Lutarmos com Deus, lutarmos com os homens. Não importa se você consegue identificar muito bem com quem você está lutando. Lute! E prevaleça como Jacob. E fique acordado, como Jesus nos ordenou, em vigilância e oração. Essa é a nossa bênção. Esse é o presente de Deus. A luta não é algo para nós fugirmos ou para nós evitarmos. É para nós agradecermos a Deus. O que faz parte inerente da sua bênção. Que Deus abençoe vocês e a todos nós com muitas lutas como estas, em nome de Jesus.